Boa noite a todos. Solicito ao secretário, o vereador Davi Antunes, que proceda à chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga. Gilmar Alfenas.
Presente.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Presente. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rosilene do Carmo Cardoso. Rio Xavier de Moraes.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Francisco Alves de Souza. Francisco presente. Alves
Souza. Invocando o nome de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta essa reunião ordinária de hoje. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 20 de 10 de 2015, aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 19h30, foi realizada uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rodrigo Campos Chagas. Ausentes os vereadores Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rio de Xavier de Moraes e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Maximiliano Silva Baeta Fortes iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes para fazer a chamada dos vereadores e, em seguida, a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com ressalvas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foi lido o projeto de resolução 18/2015, que dispõe sobre mudança de local da realização das reuniões da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências. Na segunda parte da reunião, o projeto de resolução 18/2015 foi aprovado em redação final. E, não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Na ordem do dia, solicito ao secretário vereador Davi Antunes que dê destaque ao resumo das correspondências recebidas e expedidas.
Das correspondências recebidas. Contamos com a sua imensurável auxílio, a sua valiosa colaboração para a reforma da Capela de Santo Antônio. Desde já agradecemos, pedindo a Deus, por intercessão de Santo Antônio, que abençoe a grande e guarde sua generosa colaboração. Cordialmente, Irmãs Franciscanas Alcântaras. Liga Desportiva Municipal de Itabirito. Realização da final do Campeonato de Itabirito, domingo, dia 1º de novembro, a partir das 10 horas, no Campo do União. E ressaltando que o troféu de segundo lugar vai homenagear a dona Raimunda Braga Guimarães, que é mãe do Totonho, lá da Vila Alegre e tudo. E o troféu de campeão vai estar o nome do Alexandre Silva Salvador de Oliveira, o prefeito municipal. Essa é a correspondência, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Davi Antunes, secretário dessa casa. Na sequência, solicito Vossa Excelência que realize a leitura da matéria em pauta. Indicações, requerimentos, projetos, eventuais emendas, sem discussão e sem comentários.
Pauta da reunião ordinária do dia 26 de 10 de 2015. Projeto de Lei 65/2015 proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal, inclusive da administração pública direta e indireta no município de Itabirito e das outras providências. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de Lei 67/2015, que autoriza a desafetação de uso comum do povo de imóvel próprio municipal, que especifica bem como sua alienação ao particular, na modalidade permuta e das outras providências. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 68/2015, estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2016. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 69/2015, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2016. De autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 70/2015 denomina Rua Carmelita da Silva Lara a Rua A do Residencial Alameda do Chaparral, neste município, de autoria do presidente vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Em segunda discussão, projeto de lei 71/2015 fica proibido nas repartições públicas municipais a colocação de qualquer tipo de aviso que faça menção ao crime de desacato a funcionário público, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão. Projeto de lei número 72/2015, que institui plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza, em primeira discussão. E mensagem aditiva ao projeto de lei número 87/2014, que institui o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, a manutenção da quadra do bairro Santo Antônio, com a colocação de telhado. Justificativa: a quadra é pouco utilizada pelos moradores, pois as condições dela são péssimas, já que ficam expostos ao calor ou à chuva. A colocação dessas telhas fará com que as pessoas utilizem mais a quadra, criando um novo espaço de integração popular e aumentando as opções de lazer da comunidade. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Denilson Francisco Braga. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, a manutenção do asfalto e do passeio na rua Nossa Senhora da Glória, esquina com Antônio de Oliveira Martins, no bairro Santo Antônio. Justificativa: na esquina da rua, ao lado da escada, existe um barranco enorme, que já causou acidentes com carros, bicicletas, motocicletas e caminhões. Cobrindo o buraco e asfaltando, esses acidentes deixarão de acontecer. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Denilson Francisco Braga, vereador. Que continue indicando a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, a colocação de barras de proteção na esquina das ruas Nossa Senhora da Glória e Francisco Mendanha, no bairro Santo Antônio. Justificativa: no local já aconteceram vários acidentes, destruindo inclusive o muro da residência que fica na esquina. A colocação das barras de proteção irá aumentar a segurança dos pedestres que passam pelo local. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Denilson Francisco Braga. Que, por fim, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, a revitalização da Praça José Lima, entre as ruas Nossa Senhora da Glória e Aura José dos Santos, no bairro Santo Antônio, incluindo iluminação pública, lixeira, manutenção do piso, manutenção das barras de proteção. Justificativa: a praça está sem cuidados há muito tempo. O chão está com buracos, as barras de proteção caíram, colocando em risco a segurança de quem usa a praça como lugar de lazer. Além disso, a falta de iluminação causa desconforto e afasta as pessoas que querem ficar na praça no início da noite. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Denilson Francisco Braga, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, construção de quebra-molas na rua Francisco José de Carvalho, número 3.662, no bairro Portões. Justificativo: é de grande necessidade e urgência a implantação de quebra-molas neste local, pois são vários motoristas que passam em alta velocidade, colocando a vida de pedestres em risco. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Francisco Alves de Souza, vereador. Requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, enviar ofício cumprimentando o senhor Ronei Antônio de Almeida, proprietário da mercearia Paropeba, pela matéria divulgada pelo programa Globo Repórter da Rede Globo, no dia 23 de novembro, ou melhor, de outubro, e por ter mais uma vez divulgado o município de Itabirito, em âmbito nacional. Para os itabiritenses, a mercearia Paropeba é motivo de orgulho. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Que continue indicando a Vossa Excelência, que continue requerendo a Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja enviado ofício convidando a senhora Crovimara Elias Batalha, superintendente da 25ª Secretaria Regional de Ensino de Ouro Preto, para participar de nossa reunião ordinária no dia 9 de novembro de 2015, com o objetivo de explanar sobre as questões educacionais deste município. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, vereador. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada a CEMIG para que possam remover um poste na Rua da Carioca, em frente ao número 740, no bairro Santa Rita, para maior segurança da população, pois o mesmo se encontra na via pública, atrapalhando o trânsito. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nas formas regimentais, que esta Casa Legislativa cancele a audiência pública referente à proposta da PL 54/2015, que altera as leis 2460 de 2005 e 2466 de 2005, o Plano Diretor de nosso município e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a mudança de zoneamento da região da Água Limpa e da BR-040 e do seu entorno. Justificativa. Considerando que o PL 54/2015 está sob análise da promotoria, e que a equipe técnica do Ministério Público ainda não se manifestou sobre tal. Entendemos que a audiência diante desta situação se torna inócua. Sala das reuniões, em 26 de outubro de 2015, Denilson Francisco Braga, vereador. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Davi Antunes. Solicito, Vossa Excelência, verificar se há oradores inscritos no livro de palavra livre.
Pela ordem, senhor presidente. Francisco Alves de Souza, Arnaldo Pereira dos Santos e Rosilene do Carmo Cardoso.
Com a palavra, então, vereador Ceará.
Vou obedecer.
Perfeitamente, Ceará, se absteve. Na sequência, eu convido o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, eu vou falar breve mesmo, é porque o Davi, inclusive, já leu na primeira parte dos trabalhos. É o convite que a Liga manda, conversei com o Preto pediu para poder fazer essa também a divulgação e dizer que é um campeonato que teve o jogo em São Geraldo no domingo, está muito disputado e vale a pena, quem quiser preencher amanhã do domingo, com uma atividade muito, muito bonita, muito bem preparada pela Liga, esse é o momento. É só essa fala, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite, vereador Arnaldo. Agradeço pelas palavras. E ato contínuo, convido para fazer uso da tribuna a vereadora Rose.
mudou para mandar para o prefeito. Qualquer um que chega na prefeitura, bota todo mundo para trabalhar, aí daqui a pouco tem que tirar, sabe que existe nepotismo, a ordem do juiz agora, e a gente tem que defender, porque nós ouvimos isso no fórum também, uma ordem do juiz pedindo que tenha o concurso público, e eu acho muito interessante que isso acaba com o cabide de emprego, né? Vem uma época política aí, acabou aquela gracinha de falar assim, me ajuda, vota aí, vamos ganhar, que eu vou te pôr na prefeitura, que bom que está tendo concurso público para acabar com isso. Só que agora já pinta a conversa de um processo seletivo. Eu ainda falei com a pessoa, eu não vou discutir, não vou debater isso com você, porque eu não conheço bem a fundo, mas eu prometo que vou procurar saber. O concurso público eu sei que tem, inclusive até na área da saúde, que eu fiquei sabendo que vai ter, e parece que entra na casa, né, Marcos, um projeto que mexe no plano da saúde. Já foi até aprovado, me parece. Que já foi até aprovado. Então, eu falei com essa pessoa que, como eu não sabia debater o assunto, eu ia procurar saber como é que funciona, porque parece que um processo seletivo é por tempo determinado. Então, eu não sei se isso aí vai ser até chamar todo mundo que é concursado, confesso que não sei, por isso que eu não passei informação. Mas o tititi começa, e eu acho interessante que a gente procure saber como é que funciona, para a gente já estar instruindo essas pessoas direito, para não dar tanta conversa fiada. E depois, recair em cima de vereador de oposição. Uma outra coisa que eu queria falar também, a respeito... Gente, vamos tirar o chapéu para aqueles médicos da policlínica. Tem gente que fala assim, você falar de UPA, você é suspeita. Eu sou suspeita desde quando eu comecei a frequentar aquele lugar, porque eu conheço o trabalho daqueles médicos, sabe? Inclusive, nós estamos com uma menina, a gente está com uma menina lá de 8 anos, a situação da menina não é boa, parece que a avó, a mãe já procurou o prefeito. Eu ainda falei com ela, vamos fazer a coisa melhor? Existe o conselho da criança e do adolescente, lá o Conselho Tutelar, vamos chamar o Conselho Tutelar, porque é mais fácil de chegar até no juiz, para ter uma ordem judicial, porque daqui a pouco vai ter problema maior com essa menina. E agora de tarde, eu vi, parece que a menina falou que iam tomar providência até 6 horas da tarde. Eu falei com ela, então, minha filha, um conselho de mãe e vó, que eu já sou. Se não resolver isso até 6 horas da tarde, chama o Conselho Tutelar, porque, afinal de contas, o Conselho Tutelar reeleito e pago para isso. Correr atrás dos direitos da criança e do adolescente. E a situação dessa menina não é muito boa. Por isso que eu falei com ela que amanhã cedinho eu vou lá, e se não tiver resolvido a questão dela, eu mesma vou fazer a questão de chamar o Conselho Tutelar. Botar em prática o que nós temos de direito, não é isso? E uma outra coisa, e por final, quando eu falava dos médicos que nós temos no PA, sabe, até ruim você falar nome de médico aqui, e eu vou me privar disso, porque se você fala de um, você deixa de falar do outro, que é tão bom quanto... Mas as roupas de cama do PA estão uma vergonha. Estão uma coisa horrorosa. Eu estive lá esse final de semana e perguntei para uma determinada enfermeira, falei, olha, está todo mundo falando que não tem roupa de cama aqui, isso é verdade, não é possível, uma UPA desse tamanho, nós temos uma UPA aqui que é invejável pelos médicos, pelo tamanho dela, a estrutura que tem, e vai deixar falhar logo em roupa de cama? Não, não falta roupa de cama, não. Falei, então você faz favor de abrir a rouparia para me ver? Ô, gente, uma UPA daquele tamanho, tinha 3 lençóis lá, 3, e a UPA lotada, a UPA estava lotada. Tinha cama que eu fotografei, tinha cama que estava suja de sangue desde manhã, que tiraram, pegaram o acesso de uma pessoa e sujou desde cedo. Então, uma vergonha, uma UPA daquele tamanho faltar roupa de cama. Não falta médico, especialista mesmo. Nós temos médico que entuba um paciente ali com menos de 2 minutos. Então, é muito bom a gente elogiar isso. E, ao mesmo tempo, reclamar de roupa de cama, pelo amor de Deus, não tem cabimento, né? E uma outra coisa também é a falta de carbamazepina. É um medicamento que não pode faltar na saúde mental e está faltando. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, agradeço pelas palavras da vereadora Rose. E só certificando, Rose, realmente haverá o concurso, né, na área de saúde, de acordo com o projeto de lei que já foi aprovado por nós, vereadores, na última reunião passada. Então, o projeto já subiu, inclusive, em redação final, que vai proporcionar realmente a viabilidade, né, do concurso na área de saúde. Eu quero, antes de passar aqui para a segunda parte dos trabalhos, mais uma vez frisar aqui essa mudança do local da Câmara, contando com a compreensão de todos, porque foi necessário e é necessário para fazer as adaptações lá no plenário da Câmara. O ganho depois vai ser para todos, para a comunidade, para nós parlamentares, para os funcionários da Casa, principalmente no que tange à questão de acessibilidade, que é muito importante, segurança, parte de incêndio, parte elétrica. Então, vale a pena, o que eu quero falar, esse esforço temporário, praticamente agora novembro, uma parte de dezembro, para voltarmos com uma condição muito melhor, inclusive para recebermos a nossa população. Quero deixar à vontade todos os colegas vereadores, isso aqui não está em caráter definitivo, e aproveito para agradecer à Prefeitura Municipal, ao prefeito Alex, ao secretário de Cultura, o Biranei, que nos cedeu aqui, gentilmente, o espaço da Casa de Cultura. Mas não está, esse formato aqui não está de forma definitiva. Então, fique à vontade para dar sugestões. Viu, Hildo? É, já houve algumas sugestões aqui antes da reunião, de quem sabe, para verificar se as mesas possam ficar aqui no palco, para dar mais segurança na escrita para o vereador. A princípio, nós limitamos aqui a parte de baixo para os vereadores, assessores, funcionários da casa, e na parte superior, vamos dizer assim, fazendo a menção, a imitação do mezanino lá da Câmara, deixando para o público presente. Mas está aberto para a gente perceber e analisar a melhor forma de exposição aqui na casa. E, mais uma vez, a gente agradece, né, a colaboração e a compreensão de todos. Outro assunto aqui que eu quero trazer e comentar é sobre a audiência pública amanhã. Inclusive, depois quero comentar o requerimento do vereador Rocha, que entrou nessa noite, mas a audiência que é daquele zoneamento da 040, um projeto importantíssimo para o futuro de nossa cidade, e a audiência ela foi promovida, ciente a promotora, eu mesmo liguei pessoalmente falando da importância da audiência, inclusive é uma orientação dela também, será amanhã, às 19 horas, aqui nesse mesmo local, na Casa de Cultura, para que possamos ampliar mais ainda o debate do projeto da 040. Reafirmando mais uma vez que a gente tem clareza, inclusive com o parecer e análise da assessoria jurídica da casa, que alterações de plano diretor não têm de forma explícita a necessidade de audiências, a necessidade de oficinas temáticas. Mas, mesmo assim, nós estamos ampliando a discussão, entendendo que é importante, nesse momento, ouvirmos a comunidade, por mais que já tenha passado com o PUB, CODEMA, na própria reunião da Câmara, reunião no Aconchego da Serra, nunca é demais você ampliar a gestão democrática. Então, a gente faz o convite, reforça o convite aqui, para todos os colegas parlamentares, para os assessores, para o público presente, para que possa realmente vir dar a sua opinião e entender o que é o projeto, o que ele vai trazer de benefício, o que ele está delimitando. Então, é um momento muito bacana e nós entendemos, mesmo ainda com o projeto tramitando na promotoria para uma análise, entendimento pessoalmente com a promotora, ela acha, nós entendemos a importância de realizar essa audiência. E, evidentemente, não cessa ali na audiência, depois volta para a Câmara para ser aprovado ou não o projeto. E aí já comento, o vereador Denilson entrou com o requerimento agora, solicitando o cancelamento da audiência, e justificou aqui, considerando, me permita ler aqui, que o projeto de lei está sob análise da promotoria, que a equipe técnica do Ministério Público ainda não se manifestou sobre tal... Entendemos que a audiência diante dessa situação se torna inócua. Eu discordo, ela está ciente da audiência, foi muito bem debatido. Ela não se torna inócua porque é um debate aberto à população, um debate aberto para todos. Então, não cabe aqui o cancelamento nesse momento. E um outro parecer aqui que eu tenho, como o requerimento entrou agora, aí eu também, Rocha, eu não sei da competência aqui, eu quero até, independente da audiência ser amanhã, encaminhar para a assessoria jurídica para que possa dar um parecer do requerimento. Como ele entrou de forma intempestiva aqui, eu não sei se cabe, se é competência, né, de nós aqui aprovarmos o cancelamento, já que a promoção da audiência veio sobre a responsabilidade da Câmara do presidente. Então, eu vou encaminhar para a assessoria jurídica e mantendo a audiência para amanhã, porque tem toda uma mobilização, toda uma manifestação que foi feita, e nada impede, se for o caso, continuarmos ampliando a discussão. Agora vai ter que chegar uma hora, tem que votar, porque também não cabe a nós ficar postergando um projeto dessa grandeza. Mas, viu, Rocha, nada contra a ampliação do debate. Até estranhei aqui, porque Vossa Excelência pediu audiência, né? Foi um dos que solicitaram a audiência. E ela está sendo feita de uma forma totalmente amplificada. E essa questão da promotoria, eu conversei pessoalmente com a promotora, ela entende que tem que ser respeitado os prazos, a divulgação, mas no caráter da eficiência da audiência, não. Isso aí jamais foi que ela vai se tornar inócua, devido ao parecer ainda da promotoria. Isso não foi colocado, hora nenhuma, falando que houve uma conversa pessoal com ela, hoje a assessoria jurídica conversou também. Dessa forma, foi abordada alguma coisa? Não, né? Ela frisou da questão da divulgação, que eu acho que está correto, está corretíssimo, da garantia da participação, né, para que a população possa manifestar, os, vamos chamar, né, os moradores lá da 040, dos condomínios, isso que foi a tônica. Da questão de não ter um retorno ainda do órgão competente do Ministério Público, isso não foi abordado, ela me falou pessoalmente que não prejudica em nada o processo. Mas, para todos os efeitos, eu vou encaminhar para a assessoria jurídica, porque realmente aqui vai depender de um... E serve para outras, né, para outros pareceres. Aquele anterior, que solicitava audiência, como o projeto não era de nossa autoria, o parecer foi contrário. Aí, da retirada do projeto, não cabe a nós retirar um projeto que não é de nossa autoria. E aquele foi esclarecido. Agora, esse aqui eu vou encaminhar, mesmo sendo a audiência amanhã, acho que interessante a gente ter esse retorno jurídico, técnico, de entender esse procedimento aqui. Mas, se Vossa Excelência quiser manifestar, é só para dar essa explicação. Entendo perfeitamente a preocupação, ela é pertinente, mas não vai criar o prejuízo do retorno do Ministério Público. Até porque, quando eu falo que há uma continuidade, dependendo da audiência de amanhã, se houver alguns questionamentos por questão de tempo que não for esclarecido, pode até provocar uma nova audiência ou aguardar que os questionamentos sejam esclarecidos. Então, é só para deixar tranquilo que não vai cessar amanhã, não. Não vai, acabou amanhã, no outro dia nós estamos votando, não. Há uma sequência da audiência, porque não dá para a gente ainda perceber o que vai acontecer, porque vai depender ali do movimento de amanhã. Mas, se houver alguma sugestão, algum questionamento que não foi respondido, tem que esperar esse tempo para ver, analisar se dá para ser incorporado no projeto, se não dá. Então, eu fico muito tranquilo para fazer essa observação. É, dentro do entendimento com a promotora, ela preocupou do material. O material foi colocado no site da Prefeitura e da Câmara. Foi feita uma entrega pessoalmente à Associação lá de Água Limpa, que é importantíssimo, realmente. Está sendo nas mídias todas. Eu cheguei a falar aqui na reunião do dia 9, que foi uma reunião extraordinária que tivemos já antes do prazo dos 15 dias. Então, isso que eu acho que é o ponto, sabe, Rocha, mais importante, é garantir realmente, aí eu entendo a sua visão, a presença da população. Se não aparecer, se não houver, a gente pensa uma nova ação. Mas eu acredito que, devido à abrangência que houve na divulgação, será um debate muito interessante amanhã. Então, eu vou encaminhar aqui para a assessoria jurídica o requerimento do vereador Denilson Rocha. E, por último, aqui, só passou em branco aqui, mas deixei por último, a preocupação do nosso amigo Marco Aurélio. Ela é pertinente, Marco Aurélio. Está sendo observado, inclusive, para ser corrigido e tomar as providências. Em época de crise, a gente tem que trabalhar com desperdício zero. Então, a vereadora Rose colocou aqui muito bem a questão, né, dos jornais, né? Então, já foi acionado, nós estamos também fiscalizando, que é o nosso papel, para que isso não se repita mais e que haja essa correção desse procedimento errado. Então, quero também fazer trazer essa informação aqui. Então, podemos ir para a segunda parte dos trabalhos? Vamos agora, então, para a segunda parte dos trabalhos, para a discussão e votação da matéria em pauta. Antes, vamos àquelas indicações e os requerimentos. A indicação do vereador Denilson Rocha, dos vereadores Denilson Rocha e do vereador Ceará, estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovadas. Os requerimentos dos vereadores Ricardo Francisco, Toninho da Associação, estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Vamos agora à matéria em pauta. Projeto de lei número 65/2015, que proíbe a prática de nepotismo no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal, inclusive da administração pública direta e indireta do município de Itabirito, e dá outras providências, de autoria do vereador Leandro, Leandro Social, em primeira discussão. Os pareceres já foram aprovados. Então, está em discussão o projeto de lei número 65/2015. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista concedida, então, ao vereador e secretário dessa casa, Davi Antunes. Projeto de lei número 67/2015, que autoriza a desafetação de uso comum do povo de do povo de imóvel próprio municipal, que especifica bem como sua alienação ao particular na modalidade permuta e dá outras providências de autoria do executivo em primeira discussão. Os pareceres já foram também votados. Então, está em discussão o projeto de lei número 67.
Na carta de apresentação do projeto consta o objetivo e no mapa que está no projeto consta a localização que é ali próximo daquela área que está ocupada ali no Caltre. Entendeu? Então, se quiser dar uma olhadinha no projeto, consta isso lá.
Ah, então, beleza.
É o da creche?
Está o terreno dos aqui ou não?
Então, continua a discussão. Então, está em votação. Vista concedida, vereadora Rose. Projeto de lei número 68/2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itabirito para o exercício financeiro de 2016. De autoria do executivo, em primeira discussão. Os pareceres também já foram aprovados. Então está em discussão o projeto de lei número 68/2015. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedido, vereador Luiz Fernando Bolotinha. Projeto de lei número 69/2015, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício de 2016, de autoria do executivo, também em primeira discussão. Está em discussão o projeto de lei número 69/2015. Ele foi inclusive falado na questão, né, do secretário, mas não houve o requerimento. Não sei se é interessante fazer o requerimento.
Se me adiantando, eu vou pedir vista, justamente porque a secretária de Fazenda ficou de vir para colocar essa situação, até o Léo tinha falado. Tá?
Mas, ô Roger, eu acho que é interessante fazer o requerimento para formalizar. Não sei, sugestão. Né? De comissões, né? Pode ser de comissões. Então, está em discussão, está em votação.
Eu peço vista.
Vista concedida, vereador Denilson Rocha. Projeto de lei número 70/2015, esse é de minha autoria. Eu vou passar, então, a presidência ao vereador e secretário dessa casa, Davi Antunes. Passo, nesse momento, a presidência ao vereador e secretário Davi Antunes.
Assumindo a presidência, coloca em votação, em discussão o projeto de lei número 70/2015, que denomina a Rua Carmelita da Silva Lara, a Rua A, do residencial Alameda do Chaparral, nesse município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreto Foz, em segunda discussão. Em segunda votação, sem objeção, aprovado. Repassa a presidência para o presidente Max.
Muito obrigado, vereador Davi. Reassumo a presidência. E ato contínuo, coloco em votação o projeto de lei número 71/2015. Fica proibido nas repartições públicas municipais a colocação de qualquer tipo de aviso que faça menção ao crime de desacato a funcionário público. Da vereadora Rosilene Rose, em segunda discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 72/2015, que institui plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ceará, em primeira discussão. Está em discussão. Está em votação. Vista concedida ao vereador Toninho da Associação. Mensagem aditiva ao projeto de lei 87/2014, que institui o Conselho Municipal de Esportes, Lazer e da Outras Providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Está em discussão. Está em votação. Vista concedida ao vereador Ricardo Francisco. Bom, então, eu agradeço mais uma vez pela compreensão desse deslocamento. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de hoje e desejo uma ótima semana a todos os colegas vereadores. Não, segunda não haverá reunião, por causa de finados, né? E se houver alguma reunião extraordinária, nós convocaremos, né, de forma antecipada. E reforçando o convite amanhã para a audiência pública às 19 horas e às 8 horas da manhã teremos o planejamento estratégico da Câmara, a comissão que estiver participando. Fica reforçado aqui o convite. Muito obrigado, uma boa noite a todos.